tarde. Peço o favor de se sentarem, tomar os vossos lugares, para podermos dar início à sessão. Todos os grupos parlamentares estão em condições de darmos início aos trabalhos? Penso que sim. Bom, declaro então aberta a sessão de hoje. Muito boa tarde a todos os senhores deputados e a todas as senhoras deputadas. Pedia aos agentes da Polícia de Segurança Pública o favor de abrirem as galerias do público e pedi ao Sr. Secretário da Mesa o favor de ler o expediente. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 85, do Partido Animais e da Natureza, aprova o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência animal de companhia. Projeto de Lei número 86, também do Partido dos Animais e da Natureza, consagra o direito de dispensa ao serviço no dia de aniversário e possibilita o gozo dos feriados obrigatórios em dia distinto àquele em que recaiam. Projeto de Lei número 87, do Chega, prevê a implementação de um plano gradual de isenção do pagamento de portagens. Projeto de Lei número 88, do Partido de Animais e Natureza, reconhece a figura do animal comunitário e promove a realização de uma campanha extraordinária de esterilização de animais errantes. Projeto de Lei número 89, do Bloco de Esquerda, consagra o regime jurídico para a posse, cultivo e consumo de cannabis para fins não medicinais. Projeto de Lei número 90, do Bloco de Esquerda, cria gabinetes jurídicos nos aeroportos e reforça os mecanismos de acesso ao direito nas zonas internacionais. Projeto de Lei número 91, do Partido Comunista Português, defende a habitação própria e permanente, protege os inquilinos no arrendamento urbano. Projeto de Lei número 92, do Partido Socialista, alargamento da dedução de despesas com habitação em sede de IRS. Projeto de Lei número 93, do LIVRE, alarga o regime de concessão de crédito bonificado à habitação aos membros do agregado familiar que coabitam com a pessoa com deficiência. Projeto de Lei número 94, do Chega, reforça os incentivos à estabilidade nos contratos de arrendamento para habitação própria e permanente por via da redução das taxas de tributação autónoma. Projeto de Lei número 95, do Chega, revoga diversas disposições do denominado Programa Mais Habitação. Projeto Lei 98 do Chega, pela instituição do 25 de novembro como feriado nacional. Projeto de Resolução número 67 do Partido dos Animais e Natureza, medidas para um mercado de trabalho mais preparado e qualificado para fazer face aos desafios da transição para uma economia verde. Projeto de Resolução número 68 do Partido Social Democrata, constituição de uma comissão eventual de acompanhamento da execução do PRR e do Portugal 2030. Projeto de Resolução número 69 do Chega pela criação do Museu dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa. Projeto de Resolução número 70 do Partido de Animais e Natureza recomenda ao Governo que proceda à atualização do valor da renda máxima admitida do Porta 65. Projeto de Resolução número 71 do LIVRE recomenda ao Governo o reforço de medidas para o apoio ao alojamento universitário em Portugal. E por fim, Projeto de Resolução número 72 do Partido Social Democrata e do CDS-PP, um novo caminho para a habitação, dinamizar a oferta, corrigir erros e dar resposta à crise. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Estamos assim em condições de dar início à nossa ordem do dia, que consiste de dois pontos. O primeiro ponto trata-se de uma fixação da ordem do dia a pedido da Iniciativa Liberal sob o tema da habitação. E o segundo ponto, relativo a votações. Para dar início ao debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós discutimos aqui hoje um problema que é grave, eu acho que é inegável, todos concordaremos. Podemos divergir nas soluções, mas concordaremos no diagnóstico que enfrentamos um problema com a habitação. Aliás, todos nós, ou alguns de nós, os que estão a tentar encontrar local em Lisboa, enfrentamos esse mesmo problema, sendo que imagine-se agora jovens que estão agora a entrar no mercado de trabalho e recebem uma fração do nosso salário, se nós temos dificuldade, a dificuldade que estes jovens terão a encontrar um arrendamento, um local para onde viver. Isto deve-se a dois fatores. Do lado da procura, houve um aumento considerável da procura devido ao turismo, devido à imigração, devido até à mudança no perfil das famílias. E, por outro lado, do lado da oferta, houve uma contração significativa. Em 2000, construíamos cerca de 120 mil fogos por ano. À data de hoje, construímos cerca de 20 mil fogos, portanto, uma redução de 85%. As abordagens que foram seguidas pelo anterior governo, nomeadamente no pacote Mais Habitação, tinham pouco foco na construção e tentavam resolver o problema do lado da procura. O que a iniciativa liberal considera é que a habitação a sério só se resolve resolvendo os problemas do lado da oferta, ou seja, construindo mais. E a questão que se coloca então é como é que nós podemos construir mais. Gostaria de começar por fazer um pequeno exercício com as senhoras e com os senhores deputados e mostrar-vos três bens que têm duas coisas em comum. Custam todos cerca de 200 mil euros, são sujeitos a uma taxa de IVA de 23% e depois os senhores deputados farão a devida apreciação. O primeiro bem é um carro de luxo, é um Aston Martin Vantage, tenho bom gosto, é verdade, custa cerca de 200 mil euros. O segundo bem é um barco, também ele de luxo, custa cerca de 200 mil euros e está sujeito a uma taxa de IVA de 23%. E o terceiro bem é um T2 na Reboleira, freguesia da Amadora, que custa também ele 200 mil euros e também este bem está sujeito a uma taxa de IVA que nós aplicamos a bens de luxo. O que nós dizemos é que isto é impensável. Isto é, de facto, um bem de primeira necessidade. Os portugueses precisam de um teto para viver e, portanto, não faz sentido algum que estejamos a aplicar uma taxa de IVA, que é, na verdade, um custo para os construtores e, com isso, a debilitar o mercado da construção. Portanto, a nossa primeira medida é reduzir a taxa de IVA para a primeira habitação, a habitação própria e permanente. Pago o IVA da construção, que se reflete naturalmente no preço do imóvel, há mais a pagar. Temos a seguir o IMT. Um ex-primeiro-ministro apelidou o IMT, na altura CISA, do imposto mais estúpido do mundo. O que não é coisa pouca, tendo em conta a concorrência feroz que existe em todos os impostos, taxas e taxinhas, cada um deles a competir pela falta de bom senso. Neste bem de 200 mil euros, uma pessoa, uma família, um jovem, teria de pagar cerca de 4 mil euros de IMT. Aqui acresce ainda mais 1.600 euros de imposto de selo. Portanto, no total, acrescem aos 200 mil euros cerca de 5.600 euros de impostos. Estes 5.600 euros, naturalmente, têm um impacto no mercado da habitação, reduzem a liquidez, tornam mais difícil a aquisição da habitação própria e também por isso a iniciativa liberal propôs a extinção do imposto mais estúpido do mundo, o imposto sobre os móveis, o IMT. Depois, pago o IMT, durante o ciclo de vida do imóvel há que pagar mais um imposto, neste caso o IMI. Aqui a nossa posição é simples. Nós achamos que o poder local, as autarquias, devem poder ter autonomia para definir se os imóveis sítios naquele local devem estar ou não sujeitos a IMI. E, portanto, a nossa proposta é que as autarquias tenham autonomia para poder reduzir o limiar mínimo do IMI para 0%, se assim entenderem. Isto não é naturalmente vinculativo. O ÓNUS fica do lado das autarquias, é um instrumento de gestão camarária, de gestão das finanças locais, que deverá ser entregue às autarquias. Depois, quando temos senhorios que querem arrendar os seus imóveis, eles estão neste momento sujeitos a uma tributação autónoma, houve uma pequena redução para 25%, ainda assim leva quase um terço da receita do arrendamento. Uma vez mais, isto é um obstáculo ao mercado de arrendamento, que já conta com muitos. Temos, aliás, o congelamento das rendas que data da Primeira República e persiste até aos dias de hoje. E, portanto, também isto é aqui um entrave a um mercado de arrendamento que funcione melhor. E, portanto, a nossa proposta é que toda a construção que sirva para arrendamento, e, portanto, tenha esse fito, tenha esse objetivo claro, o arrendamento ser colocado no mercado, esteja sujeito a uma taxa reduzida de 14,5%. E, finalmente, temos de facto de colocar no mercado os muitos imóveis que já existem. Imóveis do Estado, imóveis que o próprio Estado desconhece que existam. Aliás, seria interessante perceber se o Partido Socialista, durante os seus 8 anos de governo, já foi capaz de inventariar todos os imóveis que o Estado detém. Esses imóveis podem e devem ser colocados ao serviço dos portugueses e, portanto, entrar no mercado de arrendamento, e a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta nesse sentido, mas também os imóveis, naturalmente, do setor privado. E para que isto seja possível, nós temos de criar aqui um clima de confiança. E um clima de confiança não passa por ameaçar os portugueses, por ameaçar os senhorios, de que haverá arrendamentos coercivos. Não passa por ameaçar, numa atitude persecutória, os proprietários de alojamento local, perseguindo-os com impostos e com contribuições extraordinárias, por forma a que eles desistam, deitem a toalha ao chão e digam: rendo-me, o Estado ganhou, vou desistir da minha atividade, eles conseguiram o que queriam. Isto é inaceitável num Estado de Direito e nós não podemos permitir, nós não permitiremos que isso aconteça e, portanto, a nossa posição, o nosso projeto de recomendação é que o Estado passe a ter uma atitude positiva, construtiva e não persecutória para com os senhorios e para com os proprietários de alojamento local e, portanto, pedimos a reversão da contribuição extraordinária do alojamento local e acabar com essa ideia nociva de arrendamento coercivo. Para somar ao agravo, temos hoje, vão ser discutidas hoje nesta Câmara, propostas no sentido de tentar fixar rendas ou então proibir a venda de imóveis a estrangeiros. No caso do PCP, essa sugestão é congelar as rendas, ou seja, tornar ainda mais imóvel o mercado imobiliário, porque naturalmente isso é um desincentivo aos senhorios a colocarem imóvel no mercado de arrendamento, e mais grave do que isso, é colocar os senhorios a substituírem-se ao papel e ao Estado Social e a fazerem de Santa Casa da Misericórdia. E isso é inaceitável. O Estado Social, a ação social, compete ao Estado, não compete aos particulares, não compete aos senhorios. Portanto, não é concebível que isso aconteça e, portanto, também por isso apresentamos uma proposta para acabar com as rendas congeladas. No que concerne à proposta do Bloco de Esquerda de proibir a venda a estrangeiros, a não residentes, portanto, neste caso, estrangeiros, enfim, está alinhado com aquela que é a trilogia das políticas públicas do Bloco de Esquerda, consiste em 3 verbos, que é taxar, proibir ou obrigar, no caso, aplica-se o proibir a venda a estrangeiros. E, portanto, nós sim temos de apoiar os inquilinos, temos de apoiar os nossos concidadãos, mas não é fazendo com que os senhorias substituam ao papel do Estado, ao Estado Social. E, portanto, para finalizar, os problemas na habitação resolvem-se com cooperação, construindo e não destruindo, não minando a relação de confiança que um Estado de boa-fé deve ter com os cidadãos. E, portanto, não podemos usar o problema da habitação para tentar perseguir, seja turistas, sejam imigrantes, pobres ou ricos, senhorios ou inquilinos. Nós resolvemos o problema da habitação construindo, e é nisso que nós hoje aqui apresentaremos as nossas propostas no sentido de construir, e é com a construção que resolveremos o problema da habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado pretende responder 2 a 2. Muito bem. Então, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhor